continuamos por aqui no Manhã Novo Tempo, porque o fim do ano tá chegando e a gente vai falar agora sobre este assunto por causa disso. Vem também com ele o tão aguardado 13º salário. E aí, você já recebeu a primeira parcela ou vai receber as duas agora? Ou só a segunda? O fato é que ele é um alívio financeiro para milhões de brasileiros. Mas como usar esse benefício de forma estratégica e evitar que ele se torne apenas um dinheiro extra que desaparece rapidinho? Para responder a essas e outras perguntas, a gente convidou o William Verschai, não sei se é assim que pronuncia, ele vai falar agora mesmo pra gente, ele é especialista em finanças. William, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, Lu, tudo bem com vocês?
Tudo ótimo. Ô, Lu, o William, falei certo o seu sobrenome?
William Verschai.
Pronto, falei certo, então.
Tá tudo bem, que ótimo.
Ótimo, William. Para começar, o que é exatamente esse 13º salário? Qual é a origem dele aqui no Brasil?
Tá certo. Bom dia para os ouvintes também que estão nos ouvindo no Brasil. Olha só, esse é um momento muito oportuno, né? Como você falou, a gente espera tanto por esse momento. O 13º, olha só, Patrícia, ele foi criado lá em 1962, na época ainda do governo João Goulart, né? E ele foi com o intuito aí de ser uma gratificação anual obrigatória, chamada também de gratificação natalina na época, né? Que equivale aí para quem trabalhou o ano inteiro, né? Um salário extra no final do ano aí, sendo uma parcela realmente muito importante, né? Para a renda aí de milhões de brasileiros, né? Então ele foi para dar aquele reforço salarial ao longo do ano. Não são em todos os países que tem, né? Mas aqui no Brasil a gente tem esse benefício e tentamos usar da melhor forma, né?
Sim, Lu.
Maravilha. William, e falando do ponto de vista econômico e social, qual é o principal objetivo do 13º salário?
Ah, muito bem, Lu. A gente tem essas duas questões, né? Sobre o ponto de vista econômico, sem dúvida, né? O momento onde o comércio fica, né, com aquele movimento grande de final do ano, as expectativas, as lojas enchem os seus estoques, né? Por exemplo, nós temos Black Friday, nós temos Natal, que são datas fundamentais para o comércio, e aí sim, né, gira-se uma quantidade de dinheiro muito grande na economia. Então, dá esse up, né, esse crescimento econômico aí. E sobre o ponto de vista social, vamos lá, né? Todo mundo tem o direito também de comprar um presentinho para sua família, realizar algum sonho, pagar dívidas, né, que é muito importante. Então, sobre esses dois âmbitos aí, acaba o 13º influenciando e muito em todas as pessoas, né?
Você falou aí que uma das opções é pagar dívidas. É uma boa estratégia, William?
Ah, sem dúvida, Patrícia, porque veja só, né, a questão, existe uma pesquisa, para vocês saberem, que chama-se PEIC, né, ela é feita, é uma pesquisa de endividamento de inadimplência do consumidor, ela é feita pelo CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, e essa pesquisa, Patrícia e Lu, e para os nossos ouvintes entenderem também, vocês sabiam que 76% das famílias brasileiras estão endividadas? É um número muito alto, né?
É mesmo.
E além disso, nós temos aí, dentro desses 76%, 29% dessas famílias estão com contas em atraso. Esses dados são de outubro agora, tá? E 12% não tem condições de pagar, né? Declararam que não tem condição. Como é importante a gente pensar nesse momento 13º, ir lá recorrer ao banco, aproveitar, por exemplo, um feirão limpa nome do Serasa, quem tem, né, com o nome protestado. Então, realmente é um momento de você ir atrás da instituição financeira e buscar um possível desconto sobre, né, a sua dívida, e com certeza você vai conseguir fazer uma boa negociação.
Lembrando que se você está com o nome sujo, não dá para fazer muita coisa, né, William? Não dá para pegar empréstimos, pode barrar muita coisa aí essa situação do nome sujo.
Por isso é importante você tentar liquidar, né, as dívidas mais passadas, que com certeza estão com juros mais caros, inclusive pelo fator do tempo, né?
Sim, Lu.
Agora, William, mais dinheiro na mão pode fazer as pessoas não pensarem muito na hora de gastar, né? Quais são os maiores erros que a gente comete ao administrar aí o 13º salário?
Exatamente, Lu. Então, certamente os nossos ouvintes, né, qualquer um de nós está sujeito a isso, né? Por exemplo, um dos principais itens é gastar tudo de uma única vez, né? Aquela expectativa muito grande. Vou receber um dinheirinho extra, agora é o momento de, né, eu aproveitar. Eu acho que a gente precisa mesmo, né, no dia do possível também, tirar esse, né, todo o cansaço do trabalho do ano inteiro, a gente precisa. Mas fazer isso, né, gente, com muita sabedoria, né? Então, não pagar dívidas também, né? Sabendo que, de repente, você tem uma oportunidade de quitar aquela dívida que está lá para trás, mas você acaba usando dinheiro para outra coisa. Um outro fator importante também, né? As pessoas acabam muitas vezes não guardando nada, né, usam esse dinheiro de qualquer forma, acabam não investindo, porque o assédio é muito grande para todos nós, né? Por exemplo, ah, eu quero comprar um celular novo, a todo instante está aparecendo propaganda. Então, esses são um dos maiores erros, né? Você gastar tudo de uma vez, você comprar algo que não cabe no seu orçamento, né? Então, isso acaba realmente o teu 13º indo sumindo logo de uma vez, né?
Uhum. E para quem tem vontade de começar, então, a reserva de emergência com o 13º, como você aconselha essa pessoa? Uma porcentagem, quem sabe? Fala pra gente.
Exatamente. Então, quem ainda não começou, né, tem a possibilidade, nunca é tarde, né, ou aquele que já faz, reforçar a sua reserva de emergência, né, criar ali algo, separando, por exemplo, 10% do valor, algo, né, um critério nesse sentido para que você possa realmente começar a investir e fazer da melhor forma esse dinheiro trabalhar para você, né, porque nós temos aí um fator importante, né, na questão econômica, que é a inflação, né, muitas vezes a gente não percebe que o dinheiro ele vai perdendo valor ao longo do tempo, né, então realmente começar ou reforçar a sua reserva, caso já tenha, é fundamental para que você continue aumentando a sua, né, o seu patrimônio.
Tá certo. Antes de trazer a próxima pergunta, só ler o comentário da Vivi aqui, Vivi de Nova Venécia, no Espírito Santo, ela que está participando com a gente, falou sobre o 13º, gente, creio que é melhor pagar o que você deve do que comprar presentinhos. Obrigada, viu,
Vivi? Às vezes a gente precisa agradar, né, a família, os filhos, é importante, mas num momento de decisão crucial, concordo com ela, realmente a gente quitar a dívida, ela é mais sábia, né, essa decisão do que a gente acabar gastando ele num presentinho, mesmo que a gente queira agradar as pessoas, né?
É isso aí.
É, você vai se presentear, né?
É.
Então,
com o nome limpo.
Muito bom. Agora, William, em tempos de inflação, tem uma forma e a melhor forma para proteger o valor do 13º salário?
Tem sim, Lu. Olha só, a inflação ela é medida pelo IBGE, né? Nós temos aí o IPCA, que é o índice que calcula isso, e agora em outubro a gente tem a estatística ali de 4,76, né? Então esse é o valor da inflação, ou seja, né? Então se você tivesse R$1.000 no ano passado, esses R$1.000 hoje, um ano depois, continuam, né, sendo os mesmos R$1.000, mas você perde poder de compra, né, pelo fator da inflação. O preço dos produtos e serviços acabam sendo mais caros. E como é que você se protege, né, para não ser tão impactado sobre esse efeito? Você, na medida do possível, tiver algum recurso, você aplica esse dinheiro, né? Então você vai até a instituição financeira, hoje a gente tem várias possibilidades, e você acaba de uma outra ponta, né, fazendo o dinheiro trabalhar para você, e assim você se protege um pouco desse efeito da oscilação de alta dos preços, né?
Tá certo. E William, você acha que esse valor que o brasileiro recebe hoje de 13º é o suficiente para ajudar as famílias para enfrentar os gastos do final de ano, guardar um pouquinho para as férias, impostos no início do ano também?
Certo. Olha, suficiente eu gostaria que fosse, né, para todos, mas infelizmente, né, Patrícia, a gente acaba não tendo, né, uma educação financeira desde a base escolar, enfim, mas hoje, né, o conhecimento está muito difundido, acaba ajudando muito. Então, mas varia muito de cada família, né? Então, o 13º, ele contribui certamente para todos nós, mas infelizmente algumas vezes não é suficiente, porque a gente tem que pensar que no começo do ano a gente sempre tem gastos que não estão de forma recorrente, né? Por exemplo, IPTU, IPVA, material de escolar para quem tem filhos, né? Então, esses gastos, eles não estão recorrentes a todo instante. E aí, quando a gente chega e recebe o 13º, ele, de repente, cobre ali alguns gastos, algumas dívidas, mas a gente tem que pensar um pouquinho também no pós ali, né? No começo do ano, a gente já é impactado também com isso. Muitas vezes ele acaba sendo suficiente, muitas vezes não. Então, cada família tem a sua realidade e precisa trabalhar da melhor forma, né?
É, isso é importante lembrar, hein? No início do ano tem outras contas, tá bom? Não se empolga aí, não é? Não se empolga aí com presentinhos, com decoração de Natal, com muitos gastos com várias coisas nas férias também. Não esquece, tem IPTU, tem IPVA, tem escola das crianças,
tem taxa
tem
de
material,
lixo.
Tem taxa de lixo e tem tanta coisa, né, William?
Tem. Conta que não falta, né, Patrícia, pra chegar. A gente tem até medo, né? Uma vez me perguntaram, né, eu tava num determinado momento, falaram, você, homem, você tem medo de alguma coisa? Daí um deles respondeu, tenho. Do quê? De boleto.
É um medo mundial.
Né? Quando chega, a gente nem lembra o que fez, né?
É verdade. Se prepara. Eu tenho certeza que você sabe. Você conhece a sua suas dívidas. Então, é só anotar e não perder o controle. Lu, tem pergunta?
É, tenho sim. Porque a gente tá falando aqui de 13º salário e isso é uma realidade aí pra quem é CLT, né? Quem tem carteira assinada. Mas a gente tem muitos trabalhadores informais que não recebem esse 13º salário, William. Então, que dicas você daria para esses profissionais criarem uma estratégia financeira semelhante ao 13º?
Isso, Lu. Então, muitas vezes, esses profissionais que não têm a carteira assinada, eles acabam, né, tendo muita sazonalidade, né? Aquele trabalhador informal, um mês ele ganha um valor, outro mês ele ganha outro. Então, a minha principal recomendação é manter a média, né? Afinal de contas, todos nós sabemos mais ou menos ali quanto é que a gente gasta por mês, né? Ou deveria saber, né? De mercado, de aluguel, luz, água, telefone, escola dos filhos. Então, você tem uma média de gastos mensal, né? Então, quando aquele mês que você acaba, de repente, recebendo um pouquinho mais, é usar com sabedoria, sabendo, opa, talvez o mês que vem, como eu não tenho uma atividade profissional regulamentada, a minha renda oscila, eu vou segurar um pouquinho, porque pode ser que mês que vem eu não receba o mesmo valor, né? E ao contrário também, no momento do aperto, saber lidar com isso. Então, a recomendação principal é manter um bom controle financeiro, né? Mas mantendo essa média, não sair muito ali da tua quantidade de gastos mensais, para que você possa, de repente, até o final do ano, conseguir juntar um pouquinho e guardar como se fosse um 13º, né?
Tá certo. Você é um educador financeiro, William. Dá para tirar alguma lição da gestão do 13º para as finanças o ano todo? Dá para usá-lo aí? Enfim, dá uma dica aí para a gente.
Dá sim, Patrícia. Um dos principais objetivos é investir o recurso, né? Qualquer valor que você, de repente, consiga guardar, isso é muito importante. Porque olha só, na segunda-feira agora, no dia 18... o governo mudou uma regra de uma aplicação que é no Tesouro Direto. Você, né, basicamente emprestar dinheiro para o governo. Isso é muito simples, né? Antigamente você poderia, com qualquer valor de R$30, você poderia comprar títulos do governo e esse dinheiro fica, né, rendendo para você. Então, a partir dessa segunda-feira, o valor mudou para qualquer valor. A partir de R$2, que é 1% do título federal, você já consegue aplicar o seu dinheiro, né? E aí você tem outras formas de você aplicar, né? CDB é um produto conservador, que você, né, não corre o risco de perder o seu dinheiro, fundo de investimento, um pouquinho, né? Ali quem tem um pouco mais de conhecimento, por exemplo, pode aplicar um pouquinho, pode ser um pouquinho mais arrojado, mas lembrando sempre, Lu, Patrícia e os nossos ouvintes, que a gente tem que pensar em três situações, sempre quando a gente vai aplicar o nosso dinheirinho. Segurança em primeiro lugar, né? Não apostar lá em casa de aposta, sabe, essas coisas mais recentes que a gente vê por aí, gente perdendo muito dinheiro, né? Então, segurança em primeiro lugar. Liquidez, né? Ou seja, eu preciso ter esse dinheiro disponível. Se acontecer um problema aqui, um gasto médico que não estava previsto, eu preciso resgatar essa aplicação imediatamente, né? Liquidez. E por último, obviamente, rentabilidade, né? Fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Esse tripé, ele forma aí um conceito para que a gente consiga aplicar o nosso dinheiro ali em algum produto que o banco oferece e realmente usufruir disso aí ao longo do tempo.
Tá certo. William Verschai, especialista em finanças, conversamos com ele sobre o 13º, que está chegando aí na conta de maioria dos brasileiros, que já tem muitos planos, inclusive. William, você tem uma rede social que gostaria de divulgar?
Tenho, corporativo, chama-se @jogabisoluções, lá no Instagram. Jogabi, J-O-G-A-B-I, soluções, @jogabisoluções.
Segue o William lá para você ter dicas de finanças e pode fazer perguntas para ele também.
Exatamente.
Tá bom?
E última dica aqui, sim, Patrícia e Lu, e para os nossos ouvintes, né? Como é que você consegue obter um sucesso financeiro, inclusive, né? Você fazer um planejamento, sobretudo de todos esses anos que eu trabalho com finanças, é controlar. Mesmo que seja num caderno, numa planilha de Excel ou num aplicativo, hoje a gente tem muito isso, né? Então, fazer os seus controles, anotar todos os gastos, isso vai te ajudar a saber onde é que está indo o teu dinheiro para que você não entre em dívidas e acabe se perdendo ao longo do caminho, né?
Olha aí, controlar, não esqueça, controlar as finanças é importante para a sua saúde também, para a sua sobrevivência.
Exatamente.
William, muito obrigada, viu, por sua participação.
Eu que agradeço, Patrícia, a Luz, nossos ouvintes, um ótimo dia, muito obrigado e que todos possam usufruir da melhor forma aí do 13º que está chegando, né?
Bom dia.